Alternativa, vinha pôr à vossa consideração continuarmos a nossa reunião amanhã às 15 horas. Pode ser? Coincidimos um bocadinho com o plenário. Temos aqui uma autorização para uma ausência do Presidente da República. As grandes opções do plano e o orçamento. A nossa comissão não é uma comissão em que esta matéria provavelmente consome muito mais tempo. Amanhã não é o debate na especialidade, é o debate aqui na comissão, só do relatório feito pela comissão sobre as exposições que nos dizem respeito. Sr. Deputados, eu acho que podemos perfeitamente fazer isto amanhã às 15 horas. Pode ser? Em vez de estarmos aqui agora numa... Quê? Pode ser? Paulo Neves, amanhã? Pronto. Como diz? É o quê? Diga lá, qual é o quê? O cartão de identidade diplomático? É notório que não temos quórum. 2:30 não pode ser, que sou deputado não pode ser. Bom, amanhã quem tem que estar no plenário está. Quem não está no plenário está na comissão e vamos bater o orçamento. Com certeza que teremos melhores condições do que hoje a esta hora. Muito obrigado, deputado, senhores deputados. Amanhã, então, lá estaremos. 3 horas na nossa sala habitual, não é verdade? Vamos então prosseguir. Vamos então fazer a segunda parte da nossa reunião para dizer que decorre em plenário a apresentação e discussão de uma iniciativa do PEV que recomenda ao Governo que crie as condições para a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, de modo que não virá aqui à nossa Comissão. Vamos agora apreciar e votar o parecer de assentimento para a deslocação do Presidente da República à República da Guatemala de 14 a 18 de novembro de 2018. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 3. Apreciação e votação da proposta de lei nº 155-13-4, que aprova as grandes opções do plano para 2019. Sr. Deputado Relator, o deputado João Gonçalves Pereira, quem deu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei aqui em análise invoca o enquadramento doutrinário do programa do 21º Governo Constitucional, das grandes opções do plano para 2016-2019 e o Programa Nacional de Reformas 2018-2020. A apresentação deste mesmo relatório facilita-me, em certa medida, aqui a apresentação, porque a estrutura é idêntica àquela que foi nos anos anteriores. Aquilo que são os vetores de política externa são constantes, ou seja, não se alteram de ano para ano. No entanto, iria realçar aqui alguns aspectos desta mesma iniciativa. No quadro das relações bilaterais e multilaterais, a política externa portuguesa alicerça-se em relações multilaterais, objetivo que não se esgota na intensificação das relações bilaterais com as potências regionais e os países emergentes. Em relação às relações multilaterais, a SGOP de 2019 enunciou as principais medidas de política a desenvolver no âmbito das várias organizações internacionais de que Portugal é membro e convém mencionar designadamente as seguintes: a Organização das Nações Unidas, onde destaca a preparação da próxima Conferência dos Oceanos e a coordenação dos trabalhos para o Pacto do Ambiente, assim como o seguimento da proposta de extensão da plataforma continental, as relações no âmbito da própria Cplp e também o Governo português dá alta prioridade à participação nos fóruns multilaterais e regionais de cooperação. Quanto às relações bilaterais no quadro da Europa e de uma forma seletiva, é destacado o relacionamento bilateral no quadro comunitário com os seguintes países europeus: a Espanha, a França, a Alemanha e o Reino Unido. Na América do Norte, no quadro das relações bilaterais, seja com os Estados Unidos da América, seja com o Canadá. Na América Latina, as relações de Portugal com os países latino-americanos, o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru e o México. E depois, naquilo que é o quadro também da diplomacia económica e de internacionalização da própria economia, bem como a lusofonia e as comunidades portuguesas. Tem uma segunda parte que tem a ver com a opinião do relator, que neste caso o deputado autor deste parecer exime-se de exprimir nesta sede a sua avaliação política sobre as propostas em apreço, e portanto o seu grupo parlamentar reserva naturalmente a respectiva posição para o debate em plenário. A terceira parte deste relatório, que são as conclusões e o parecer, é: em primeiro lugar, o Governo tomou a iniciativa de apresentar a 15 de outubro de 2018 as grandes opções do Plano 2019. O documento governamental apresenta segmentado em 6 pilares estratégicos, garantindo a coerência do programa do 29º Governo Constitucional, as grandes opções do Plano 2016 e 2019 e o Programa Nacional de Reformas 2018-2022. A presente proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, compete a esta Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas emitir um parecer sobre os domínios relativos às reformas e grandes opções do Plano 2019, ao contexto e cenário macroeconómico e à promoção da inovação na economia portuguesa, mais conhecimento, mais inovação, mais competitividade, exigindo-se à sua esfera de competência. Perante o exposto, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas conclui que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relator. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É telegráfico para referir que no ponto 2, o segundo parágrafo, no que toca à referência da reposição do rendimento e à quebra do ciclo de empobrecimento dos portugueses, não nos parece que seja uma das partes mais relevantes da proposta de lei. Por outro lado, não vemos aqui uma única referência no que toca à América Latina ao problema da Venezuela e, finalmente, é uma mera questão de estilo no ponto 4.13. Sugeríamos que a participação nos fóruns não, porque o plural de fórum é fora e, portanto, é meramente formal.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Eu pronunciar-me depois da apresentação do relatório do deputado Paulo Neves.
Com certeza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carla Cruz.
Sr. Presidente, cumprimento o Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Estávamos preparados para fazer a discussão em conjunto, mas podemos fazê-la em separado e relativamente...
Ainda vamos a tempo, se os deputados todos tiverem esse entendimento, nós vamos ouvir o deputado Paulo Neves e a seguir fazemos a discussão em conjunto. Isto não prejudica a discussão até aqui a vida. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as colegas e os colegas. Eu começava pelo final, que é dizendo que, segundo o relatório que nós fazemos, o parecer é que está em condições de ir para a Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e depois, naturalmente, subir à Generalidade para o Plenário. Em resumo, também, do documento que nos é dado pelo Governo, diz o relatório que acompanha o Orçamento de Estado para 2019, que o Governo afirma que Portugal vai participar ativamente num conjunto de decisões sobre o futuro da União Europeia, destaca bastante o desenvolvimento das relações bilaterais com os países de todos os continentes, em muito geral, o incremento das ações de cooperação para o desenvolvimento, a expansão dos programas de internacionalização da língua e também da cultura portuguesas, o apoio à internacionalização da economia e a ligação às comunidades residentes no estrangeiro e o apoio do regresso dos emigrantes, a promoção do investimento oriundo da diáspora e a modernização dos serviços consulares. Ainda sob a proposta do Governo, no âmbito das relações multilaterais, refere o Governo que quer uma participação ativa nas Nações Unidas, uma promoção da agenda das alterações climáticas, o reforço da participação na Organização Internacional das Migrações, uma participação na organização do Tratado do Atlântico Norte, e isto referenciamos, valorização de fóruns de foras de diálogo político-regional. Já no âmbito da política para a Europa, a preparação da Presidência da União Europeia, que será no primeiro semestre de 2021, da responsabilidade de Portugal. Um envolvimento também, segundo o Governo, na parte da Europa, um envolvimento no processo relativo à saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como o Brexit. Também o Governo garante que vai apostar, que vai ter um grande empenho na conclusão da União Económica e Monetária. Ainda na questão da Europa, avanço na implementação do mercado interno, participação nas decisões relativas ao novo quadro financeiro plurianual. Quanto às relações bilaterais, o documento apresentado pelo Governo destaca o fortalecimento das relações com o Reino Unido, considerando o pós-Brexit, aposta nos países de língua portuguesa, nos Estados Unidos da América, nos países do Norte e África e África Subsaariana, na América Latina, em especial Argentina, o Chile, Colômbia e México. Fala também no Canadá e o novo acordo entre a Europa e o Canadá, mas também não deixa de fora as relações com a China, Índia e Japão, em especial na Ásia. No âmbito da cooperação para o desenvolvimento, fala no desenvolvimento da parceria privilegiada com os países de língua portuguesa. No âmbito da valorização das relações com as comunidades portuguesas, o acompanhamento prioritário do Governo é dado à comunidade portuguesa residente na Venezuela e também na continuação da modernização da rede e dos serviços consulares. Na parte da língua e da cidadania na CPLP, o desenvolvimento do ensino em geral, em especial o ensino básico e secundário, mas também o ensino universitário e a valorização da língua portuguesa no âmbito da Conferência Ibero-Americana, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, conhecidos como OEI. Em termos de volume de verba, o Orçamento de Estado dos Ministérios de Relações Exteriores para 2019 fala em 415 milhões de euros, segundo o Governo, um aumento de 12,4%, ou seja, de 46 milhões de euros. Evidente, não fala em cativações, que essas podem existir como já existiram. No subsetor Estado, com os montantes achando a 334 milhões de euros, destaca-se atividades para 223 milhões de euros. Fala aqui também no AICEP, Agência do Comércio Externo, segundo o Orçamento de Estado, leva uma dotação de 48 milhões de euros. O subsetor dos serviços de fundos autónomos ascende a 129 milhões. Dos principais agrupamentos que são apresentados pelos quadros, apresentados para o Orçamento de Estado para o Ministério das Relações Estrangeiras, nos principais agrupamentos vem, destacam-se as despesas com pessoal, que levam 204 milhões de euros, as transferências correntes com 101 milhões e para as cotizações e contribuições para as organizações internacionais está previsto o gasto de 65 milhões de euros. Não há qualquer tipo de opinião do deputado autor do parecer, que naturalmente o Partido Social Democrata reserva-se para a discussão em plenário. Portanto, Sr. Presidente, caros colegas, segundo a proposta que nos é apresentada ao Orçamento de Estado para 2019 no que respeita à área da representação externa, na minha opinião, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento para os efeitos legais, assim como posteriormente ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer algumas observações em primeiro lugar. Felicitar os relatores pelo parecer que aqui nos apresentam. Também faria essa observação ao Sr. Deputado João Pereira Gonçalves relativamente à questão da Venezuela, porque é de facto algo que é relevante, bastante relevante, no domínio da nossa política externa e do acompanhamento que tem vindo a ser feito e que terá de continuar a ser feito, então também me parece que é relevante, mas faria apenas algumas observações relativamente àquilo que eu julgo que distingue quer a proposta de lei, quer as grandes opções do plano relativamente ao exercício dos anos anteriores. De uma maneira geral, este tipo de pareceres ou este tipo de propostas que aqui nos são apresentadas são muito idênticas de uns anos para os outros, e eu julgo que aquilo que é relevante é identificar aquilo que surge aqui como novo, de novo, nestas propostas. E eu diria o seguinte: em primeiro lugar, eu julgo que é importante nós verificarmos aqui que aquelas duas dimensões que foram apresentadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no seminário diplomático relativas às duas outras vertentes da política externa, que são o multilateralismo e a internacionalização, ganham aqui mais forma nestas propostas que aqui nos são apresentadas. Depois parece-me também relevante nós estarmos numa continuidade relativamente à expansão do orçamento no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem vindo a crescer de 2015 até agora, o próximo ano, de 344 milhões para 203 milhões, portanto, com um aumento de 12%, 42 milhões de euros para o próximo orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Parece-me relevante que, no que diz respeito ao multilateralismo, um reforço da nossa ação no âmbito não apenas das Nações Unidas, mas também da Organização Internacional das Migrações. As migrações têm aqui um papel mais evidente neste orçamento, e o facto de o Dr. António Vitorino ter sido eleito para a Organização Internacional das Migrações não é alheio ao facto de haver agora um reforço da nossa atenção para esta organização multilateral. Depois, no âmbito da internacionalização, há de facto um reforço daquilo que tem vindo a ganhar, de alguma maneira, algum peso, que é a internacionalização da língua, da cultura e da ciência, e que aqui também ganham alguma evidência. Eu destacaria também as despesas com pessoal, que me parece importante no âmbito dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na medida em que há agora, mais uma vez, um aumento da ordem dos 6,6 milhões relativamente ao ano anterior, e podemos também destacar que tem havido um aumento desde 2005, que já se cifra perto dos 40 milhões de euros em despesas com o pessoal. Faria também referência à internacionalização da economia, porque depois de uma fase de implementação do programa Internacionalizar, agora continua e consolida-se, o que me parece relevante, e até pelo volume de projetos que existe em carteira, da ordem de 1.000 milhões de euros, o que é bastante relevante no que toca à dinamização da nossa economia, portanto, quer muito particularmente ao investimento direto estrangeiro. Faria também ainda referência para o facto de ganhar aqui relevância neste orçamento a participação de Portugal na Expo Dubai em 2020. A Expo Dubai 2020 vai ser uma grande feira mundial em que é uma grande montra e uma grande oportunidade para o nosso país se mostrar em nas suas diversas facetas. Os temas deste ano nesta feira vão ser as oportunidades, a mobilidade e a sustentabilidade, e depois em torno destes temas há um conjunto de atores e de parceiros a todos os níveis, desde organizações não governamentais, entidades estatais, intervenções no domínio da ciência, da tecnologia, do urbanismo, etc. Portanto, é uma grande oportunidade para que Portugal possa aqui também apresentar-se neste grande fórum mundial, que são estas exposições mundiais. Fazia também referência a algo que surge pela primeira vez, que são o apoio, que é a referência explícita ao apoio para os portugueses residentes no estrangeiro, que também surge agora aqui, e também o facto de, depois de Portugal ter lançado o mês de Portugal nos Estados Unidos a propósito da celebração do Dia de Portugal, em que houve múltiplas manifestações, mais de 130 manifestações em cerca de 60 cidades, em vários estados. Portanto, há uma agora a procura de procurar colher, dar continuidade a este investimento que foi feito em termos de economia, em termos de ciência, em termos de língua, em termos de cultura, da presença portuguesa nos Estados Unidos. Isto também me parece importante. Para finalizar, fazer referência a duas áreas que continuarão a ser chave na política externa, que é o Brexit, por um lado, com todas as consequências que isso tem, quer em termos económicos, quer em termos dos portugueses residentes no Reino Unido, quer a Venezuela, que continua a ser uma fonte de preocupação. A Cplp e a cidadania continuam presentes, porque são, de facto, uma das orientações centrais da nossa política externa. Portanto, eram estas as observações que eu fazia relativamente a estas propostas que aqui são apresentadas, felicitando mais uma vez os senhores relatores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Tem a palavra a deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu falarei separadamente dos dois parceiros, mas dizer que acompanharemos desde logo quer um, quer outro, porque eles efetivamente são muito objetivos, traduzem aquilo que está nos dois documentos, quer no Orçamento do Estado, quer nas GOP, e portanto iremos votar favoravelmente os parceiros. Referir ainda que a discussão sobre estas temáticas, e teremos oportunidade já no dia 6 de novembro, quando da audição em sede de especialidade, de fazermos um debate mais minucioso sobre quer umas, quer as GOP, quer e sobretudo a proposta de orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e abordaremos obviamente as questões ligadas aos negócios estrangeiros e à política externa, deixando as questões da Europa para a outra comissão que tem competência sobre essa matéria. E dizer só relativamente às observações que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz fez menção, relativamente à questão da Venezuela, não nos opondo, obviamente, e percebendo que a Venezuela e o acompanhamento da comunidade portuguesa que reside na Venezuela deve ser um desígnio e deve ser prosseguido pelo governo, o que acontece é que, efetivamente, nas GOP não há uma menção a nenhuma comunidade. Portanto, nas GOP está, de facto, como responsabilidade do Estado, e é verdade, o acompanhamento de todas as comunidades portuguesas, incluindo aquelas que estão, e de forma mais estreita, aquelas que estão em situação de maior dificuldade. É assim, não é tal e qual com estas palavras, mas é esta a descrição que está feita, mas não nos opomos, obviamente, e caso o deputado relator faça essa menção, não é isso que nos inviabiliza o voto, bem pelo contrário, continuaremos a votar favoravelmente o parecer. E, portanto, dizer relativamente só à questão só dizer isto. De facto, e contrariando
aquilo que a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz disse, que a menção a um orçamento que repõe direitos e a reposição de rendimentos e a quebra do ciclo de empobrecimento dos portugueses não é um aspecto que é o mais importante para esta área. Senhora deputada, mas é... A senhora deputada disse que não era um aspecto enquadrador no... creio que a reposição de direitos e a reposição de rendimentos foram fatores determinantes para a quebra do ciclo de empobrecimento. Não quer dizer que ainda Portugal não tem. Não quer dizer que Portugal ainda não tem, e tem, efetivamente, níveis de pobreza muito elevados e que tem que continuar a caminhar para esse processo de erradicação da pobreza. E, portanto, dizer que, sendo um orçamento que vai nesse caminho que nós consideramos que é positivo, quer no âmbito da política externa, continua este orçamento a sofrer daquilo que têm sido também são as opções do governo do Partido Socialista, que, no nosso entendimento, limitam alguns domínios e que poderia ir-se mais longe no que respeita à reposição de direitos e rendimentos, mesmo incluindo dos trabalhadores e dos serviços periféricos deste Ministério e dos apoios às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, caso não fossem essas as opções do Partido Socialista, mas, como disse, teremos muita oportunidade no dia 6 para fazer uma discussão mais alargada sobre estes dois documentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Não sei se o Sr. Deputado Gonçalves Pereira tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as intervenções dos vários deputados e, em particular, dizer à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz que acompanhamos a referência que fez relativamente à questão da Venezuela. Agora, eu tentei ser e tentámos ser o mais fiéis àquilo que era o texto e, portanto, como disse aqui a Sra. Deputada e bem Carla Cruz, há uma referência genérica a todas as situações em que há comunidades portuguesas em que estejam num contexto onde existe instabilidade económica, social e política que devem ter acompanhamento. Na minha opinião, como é evidente, devia haver um destaque particular à Venezuela, portanto, dizer-lhe que acompanho integralmente. Quanto à expressão aqui utilizada, fomos fiéis e fui fiel ao texto que decorre do próprio diploma. Penso que é uma expressão que poderia ser retirada, e concordo consigo. Fora... Desculpe, senhora deputada, agora não percebi o quê. Ah.
Não, o plural de fórum não é fora, de fórum, é fora.
Sim, senhor. Portanto, eu penso que com essa alteração que será...
Sr. Deputado, já concluiu a sua intervenção? Muito bem. Srs. Deputados. Sr. Deputado, podemos votar conjuntamente as duas propostas ou separadamente? Srs. Deputados, vamos votar então a proposta de lei número 155-13-4, que aprova as grandes opções do plano para 2019, e a proposta de lei número 156-13-4, que aprova o Orçamento de Estado para 2019. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada. Muito bem, Sra. Deputada. Muito bem, Sr. Deputado. Temos aqui uma ata para aprovar. É 146-13, 16 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovada por unanimidade. Não tenho mais nenhum assunto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tinham toda a razão, mais valia fazer esta discussão hoje. Muito obrigado e até à próxima reunião.